ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caúne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caúne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caúne, agora e para toda a vida.
Eita, que sextou hoje com tudo nesse Tamo Junto que está no ar na sua 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. Que foi, Thaisa Galvão?
Sou eu.
Calma, muita calma nessa hora. Esse sextou está diferente, viu? Acho que é porque é aniversário do Daniel Menezes, viu, Thaisa Galvão? Mas a partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação, porque eu Tamo Junto em análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Como eu já disse, é sextou, 3 de julho de 2026. Agora sim, Tamo Junto, Thaisa Galvão. O que foi que houve?
Tamo junto, Dani Freire. Tamo junto, todos vocês que estão nos acompanhando no céu, no ar, na terra. Dani, eu tava ouvindo você falando e um sonzinho de forró assim por trás.
Ai,
o que
forró tá
é
certo.
Esse? Depois que eu vi que era no meu celular.
Alguns segundos para ela perceber que era no celular dela, viu? Gente, Daniel Menezes, vocês já sabem que é aniversariante do dia. E aniversariante tem direito à folga neste programa, tá certo? Então, nos aniversários, não estaremos por aqui, viu, Thaisa Galvão?
No aniversário do apresentador, no aniversário da mãe dele, do pai dele, do irmão, de todo mundo, é isso?
Da família dá pra gente ir depois,
você,
né?
Você viu que ele botou uma declaração que a mãe dele fez pra ele
Não vi,
ela
Thaisa.
Fez.
Ela tá aqui, ela já está aqui.
Hein?
Ela já está aqui.
Ela já está aqui. A Adriana fez aquela declaração de amor
Adriana
pro filho
Melry.
Dela. Com muito orgulho dele ser quem ele é. A gente também tem muito orgulho de dividir a mesa com ele,
certeza.
Com a inteligência dele. Com a leveza dele, com a tranquilidade dele, que a gente tira o juízo dele, mas ele não perde o juízo.
Não perde a linha, né, Thaisa?
Não perde a linha. Ele
não tem jeito.
Deixa essas meninas dizerem o que quiserem. Eu fico aqui tranquilo.
É bem isso.
E ela fez aquela declaração de mãe de verdade, que ela chegou, terminou falando assim: mamãe, não sei o que lá, assim, como se ele fosse aquele menininho.
Deus.
Mamãe te ama.
Ela tá ouvindo, viu,
Thaís? Aquilo que eu digo com Maria Fernanda, que tem 24.
Ah, a gente fala.
Aquilo que você diz com Eva, que
com
tem
certeza.
13.
Isso.
E ela diz com Daniel, que completou 74. Exato. Foi 74 que ele completou?
Ele foi 74, mas tá longe ainda. Então, deixa eu aproveitar e dizer que dona Adriana Melhor, a mamãe do Daniel, já está aqui. É a primeira... É o primeiro comentário do chat no YouTube. Hoje é o aniversário do mais lindo de todos. Melhor filho, pai e esposo exemplar. Parabéns sempre. Te amo! Viu o recadinho da mamãe de Daniel Menezes aqui, já no chat. Daqui a pouco eu volto pro chat,
sabe,
viu?
Sabe por que ele não veio hoje, Dani?
Por que ele não veio
ele
hoje,
ficou com medo de enfiar um brigadeiro na boca dele.
Cena antológica. Que juro, gente. Juro. Vou fazer igual as adolescentes. Juro. Eu fiquei uma semana rindo disso. Sempre que eu vi, eu caí na gargalhada, porque foi muito, muito engraçado.
Mas a gente pode trazer ainda.
A gente
vai
trazer segunda-feira. Para ele tentar ver se a gente consegue fazer ele comer um brigadeiro, né, Thaisa Galvão?
Exatamente.
Bom, é o seguinte, então vamos organizar esse negócio aqui. Essa sexta-feira tá animada aqui no Tamo Junto. E dá boa noite para você que está no Dial, né, na 88, na sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Um grande abraço do Tamo Junto. Mas lembrando sempre que estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que a gente está começando o programa. Comente no chat, porque sim, a gente interage com vocês muito em muitos momentos do programa, tá certo? E o principal, que é aquele pedido mesmo aqui do nosso Tamo Junto, para você curtir a nossa transmissão e ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais. Se você gosta do nosso programa, gosta da bancada, né, dos apresentadores, dos comentaristas, se você gosta da 88 FM, siga nossas redes sociais no @DaniFreireJor, @blogTaisaGalvão, @RadioUniversitáriaNatal e @PortalOPotiguar. Agora deixa eu dar uma boa noite para ele, que comanda as máquinas do Tamo Junto, Guilherme Filippo. Boa noite. Sextou, meu amigo.
É, sextou, Dani. E hoje eu gostaria de desejar boa noite a você, boa noite a Thaisa, boa noite à nossa audiência. Desejar ao nosso querido amigo Daniel feliz aniversário e também desejar boa sorte segunda-feira para correr do brigadeiro, dos docinhos, do bolo. Porque você vai precisar, meu amigo. Mas
vamos
que essa
trazer.
Data se repita muitas vezes mais.
Com
que
certeza.
Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. E queria passar um recadinho aqui para a galera do Dial.
Sim.
Para interagir com a gente aqui, com o programa, pelo Zap 849-99193-6363, 849-99193-6363. Boa noite também para o professor Fabiano, que
acabou
tá
de chegar na nossa bancada,
noite,
né, Guilherme Filippo?
Um abraço grande.
Tamo junto, professor.
Junto.
Tamo
diga,
junto.
Diga, Guilherme.
E agora vamos pro que interessa, né? Que é notícia sem fake news.
E análise de verdade. Ele tá demais, Thaisa Galvão. Esse rapaz, ele está demais, viu, Thaisa? Mas a gente gosta assim, né? Fazer
ele
o quê?
Já vai no automático. Ele sabe dele, ele já sabe dizer tudo. Qualquer dia a gente vai ficar aqui batendo papo. Deixa ele começar o programa.
Deixa ele.
Vai ficar
ele
aqui.
Deixa ele.
Quando tiver, principalmente quando tiver aquelas comidinhas aqui.
Vamos fazer essa referência.
Fica aqui comendo ela ali falando.
Boa ideia.
No
principalmente
automático.
Eu, que só que como menos enquanto o programa tá no ar, viu, gente? É difícil para comer assim. Professor Fabiano André Mendonça, seja bem-vindo mais
muito
uma
obrigado.
Vez ao Tamo
com uma
Junto.
Saudade aqui.
Pois é, a gente recebi. Sexta passada não teve, foi comendo, nem me lembro.
Sexta teve
mas,
jogo
não,
do foi Brasil.
Sexta-feira? Não,
sexta
gente,
teve
foi segunda. Foi segunda.
Eu sei lá, porque
sexta tá até porque foi tanta notícia.
Ah,
tanta coisa
sexta foi dia 29, São Pedro. A gente teve jogo do Brasil, sim.
A gente teve?
Teve, dia 29, jogo.
Gente,
dia do é porque...
Daqui a pouco chega aqui na nossa audiência explicando melhor, porque a gente tá sabendo de nada, viu, Thaisa Galvão? Vamos embora, né? Vamos embora falar sobre as notícias. Vamos dar continuidade, vamos iniciar o nosso programa dando continuidade ao assunto de ontem, que continua repercutindo, que é a inauguração do ramal É, já
o túnel, túnel Major Salles.
Apodi, tá, gente? Mas é o túnel Major Salles, né, que foi inaugurado ontem com a presença do presidente Lula. E teve toda... A gente falou muito sobre a questão política, né, que aconteceu ali, Thaís. Aconteceu muitas camadas políticas, não é? E no dia seguinte, acho que é importante a gente falar sobre...
A chegada da água, né?
A chegada da água e sobre a obra em si, né, professor? Uma obra tão importante, não é, como aquela?
É, principalmente numa região em que nós somos tão acostumados a prestar atenção, às vezes, em obras que não são tão estruturantes assim. Às vezes dá a sensação que o pessoal presta mais atenção numa quadra, numa praça, do que numa obra desse tipo que leva água para tanta gente, que resolve tantos problemas e que às vezes as pessoas esquecem.
É verdade. Exatamente. E ontem, quando o presidente Lula chegou em Major Salles, a água não tinha chegado. Teve um cálculo ali mal contado, um relógio mal contado, mas que tava, a água estava prevista para chegar meia-noite. E ele fez um desafio para a prefeita Maria Elce de Major Salles, para o prefeito Tututa de Luiz Gomes, para a governadora Fátima Bezerra, para que eles estivessem meia-noite lá com o sanfoneiro, com a cidade toda, para receber a água lá no canal. E Dani, Tututa, o prefeito de Luiz Gomes e Maria Elce estavam lá com o sanfoneiro, meia-noite. Verdade. Fizeram uma festa danada, se banharam lá com a água, e a governadora Fátima Bezerra permaneceu na região oeste e hoje foi com o prefeito de Martins, César, foi lá comemorar, jogar água para cima, também se banhar na água, porque água é muita alegria, né? A gente não tem ideia de quando a gente entra no banheiro da nossa casa, que a gente tem o privilégio de ligar o chuveiro e cair água e a gente tomar um banho, a gente não tem ideia de quantas pessoas não têm isso.
Isso, e a gente sabe da tragédia que houve aqui no nosso estado há poucos anos, né, professor? Aquela seca, né, que matou milhares de animais, inclusive, não é? As pessoas perdendo tudo. Então, a água para o Rio Grande do Norte, a água para muitas regiões do Nordeste é vida. Isso. É vida, não é? Nada menos do que isso. E a gente tem, professor, imagens, né, da participação da governadora, do cumprimento da promessa aí da governadora Fátima Bezerra ao presidente Lula, mostrando, sim, que chegou, as águas chegaram, sim, não é, no túnel Major Salles. Inclusive, aí, quem estiver no YouTube está vendo aí essas imagens. Eles estão, Cadu Xavier está presente, eles estão cantando, batendo palma, tem sanfoneiro.
Dentro d'água.
Dentro d'água, viu, Thaisa Galvão? Isso. Acho que tem uma outra imagem também, Guilherme Felipe, que você pode ir aí alternando para quem estiver no YouTube. O pessoal está aí festejando realmente a chegada das águas, porque, inclusive, a gente viu repercussões desinformando, porque houve a desinformação sobre dois pontos. Aí, ó, quem estiver no YouTube, é Fátima Bezerra, é o prefeito de Martins, né? Thaisa, jogando água para cima. Nesse momento, ela está aí junto aos sanfoneiros, né? Porque foi, sim, foram os sanfoneiros. Teve música, foi uma festa.
Você viu essa entrevista dela? Esse microfone que ela está falando é o microfone da TV do governo federal. Então, a governadora permaneceu na região e a equipe de reportagem da Presidência da República também. Exatamente para...
Acompanhar.
Porque o presidente Lula queria essa imagem, queria a imagem da água que ele ajudou a trazer para o Rio Grande do Norte. E aí a equipe de televisão permaneceu para registrar esse feito, esse, né? Momento, então, esse, né, momento. Muito interessante.
Então está aí.
A gente vê agora com mais água chegando ao Rio Grande do Norte, que já chegou uma parte por outro lado. A gente vê agora mais água para o Rio Grande do Norte. A gente vê como a gente vê o nosso estado mudar depois, e quer gostem, quer não gostem, depois dos governos de Lula, porque começou com o Bolsa Família, que começou lá em Fernando Henrique, mas que cresceu no governo Lula. Depois de Bolsa Família, Dani, a gente, desses programas sociais que tiraram a população da miséria, a gente não vê mais no Rio Grande do Norte aquele saque de supermercados que a gente era acostumado a ver. Bastava ficar um tempo sem chover, a seca se aproximava, eram saques, eram as pessoas morrendo, e aí a gente não vê mais. A gente sente a importância de um programa como Bolsa Família, de outros programas sociais. A gente vê a mudança que teve no Rio Grande do Norte com isso, e imagino que no Brasil todo. e agora com água, com certeza, é uma certeza de que a melhoria vai ser maior ainda para essas pessoas que passaram por esses
fica à vontade,
momentos.
Não, complementando o que está dizendo, essa questão que desde quando a gente lida com seca, que recolhe histórias de problemas, e você vê finalmente o Estado lidando com obras estruturantes para conviver com a seca da maneira adequada, tendo água, sem depender de clientelismos, de nada. Mas quanto tempo não passou para chegar nisso?
Então, são décadas, né?
Quando a gente compara o avanço que houve nos últimos anos, eu não preciso ser partidário de A, nem de B, nem de C. Eu preciso me preocupar com o Estado. Quando a gente verifica qual era o governo quando, de repente, nós passamos de mais de 20 campos do IFRN.
Isso.
Né? Que a população todinha tem acesso a uma educação de qualidade, né? Pelo Estado todo, isso é patente. A quantidade aqui no IFRN que nós recebemos de alunos extremamente qualificados, vindos de cantos do Estado, que antes não vinham.
Basta se ater a fatos, não precisa falar em ideologia, não precisa falar em partido, em eu sou isso, eu sou A ou sou B. Basta a gente se ater aos fatos.
Exatamente.
Apenas isso.
Exatamente. Agora vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando sobre questões locais, né, Thaisa Galvão? A gente tem que falar sobre uma participação de Álvaro Dias, pré-candidato ao governo do Estado.
Pois é, porque ontem foi o pré-candidato Cadu Xavier, pré-candidato a governador Cadu Xavier com Lula.
Que a gente mostrou,
e hoje é o pré-candidato a governador Álvaro Dias com o presidenciável dele, Flávio Bolsonaro.
Samuel, tem um corte já da fala de Álvaro, já com Guilherme e Filipe. Guilherme e Filipe, vamos ver o que foi que Álvaro Dias disse juntinho aí com Flávio Bolsonaro.
Estamos aqui com o nosso pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, para traçando estratégias de comunicação do Partido Liberal para varrer o PT, para mudar o Brasil e mudar o estado do Rio Grande do Norte.
Estamos aqui juntos, a gente precisa estar junto mais do que nunca. Temos que nos conectar. Você que está acompanhando esse vídeo aqui, siga nosso pré-candidato ao governo, ajude a repostar as suas propostas, converse com as pessoas, e assim que a gente vai conseguir vencer e virar essa página triste do Brasil de hoje, tá? Vamos com a gente. Bora.
Vamos lá, vamos mudar o Brasil e o Rio Grande do Norte.
Bora.
Mais um evento do PL para tratar de comunicação.
Isso.
Enquanto a gente viu Lula ontem trazendo água para o Rio Grande do Norte, o PL está preocupado em comunicação.
Isso.
Comunicação tem os seus personagens, tem os seus marqueteiros, tem as suas, os seus profissionais, mas os cabeças do PL só pensam na comunicação, que é exatamente a rede social que eles dominam bem.
Exatamente.
É assim que eles conseguem enganar as pessoas, mentir para as pessoas, fazer com que as pessoas enlouqueçam, pirem, porque a gente está vendo, o que a gente está vendo muito tem a ver, Dani, com que as pessoas escutam e são teleguiadas pelas redes sociais. Então a gente vê aí mais um seminário de comunicação do PL, que parece que não está preocupado se vai precisar mudar
projetos,
se a transposição, né, vai precisar avançar em algum estado.
Projeto para o Brasil não tem,
nada,
né?
Varreu o PT e acabou essa conversa.
A proposta dele é o entreguismo.
É varrer o PT, como eles deixam bem claro, né? Varreu o PT.
Eu queria fazer um comentário nesse aspecto, nessa fala deles. Tem aí o presidenciável, quer dizer, o futuro presidenciável, né? Ele não está oficializado.
Ou não.
Ou não, tem agora essa questão que surgiu. Mas vamos imaginar que ele seja. Ele está dizendo que é triste a situação atual do governo, é preciso. Tudo bem, é um discurso político, ele tem todo o direito a dar a opinião dele, ele acha triste. É que nem quando aqui no Tamo Junto a gente entrevista as pessoas e muito, às vezes um ouvinte ou outro fica um pouco incomodado. Ah, você não vai criticar ele não? Vai deixar ele... É uma entrevista, como a Thaisa me ensinou muito bem.
Isso.
Na entrevista, você quer saber coisas da pessoa, você pergunta e a pessoa responde.
Isso.
Né? Não é um debate, não é um bate-boca.
Exatamente.
A gente dá espaço também para que o ouvinte, inclusive, forme a sua opinião. Nesse caso, ele está dando a opinião dele. Beleza, tranquilo. Agora, o cargo de governador e o cargo de presidente que eles pretendem tem uma característica, que é respeitar o pluripartidarismo e governar para todos. Tudo bem que o meu candidato a deputado chegue no Congresso e defenda a pauta dele, tipo um partido dos animais, e defenda que só esse assunto e fale mal do outro, que tem que ser isso. Mas um presidente não pode chegar, um governador, por exemplo, não pode chegar para mim e dizer: vou varrer você do mapa.
E esse discurso de Flávio Bolsonaro de varrer o PT é o mesmo discurso do pai dele, que dizia assim, vamos metralhar a PTzada, entendeu? Exatamente. É a mesma
e
coisa.
De exterminar o adversário. Exato. É um discurso extremista.
Pois
de,
é, mas o problema é porque o presidente e o governador têm todo o direito de colocar a sua política. Por exemplo, o ex-presidente queria fazer um decreto sobre armas. Ele prometeu isso, foi eleito para pessoas que pensavam nisso, não tem nenhum erro ele fazer o decreto sobre armas, mas ele não podia, como por exemplo fez, divulgar vídeos na rede social de vários leões, não sei se lembra disso, atacando também o Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque um dos papéis do presidente é garantir a existência do pluripartidarismo.
E
um
a
dos
paz, papéis do presidente, né?
É garantir que existe a paz e que devem existir os outros partidos. Portanto, é totalmente... E tanto que ele foi... reclamaram disso e ele tirou do ar no mesmo dia e tudo por conta desse aspecto. Não foi porque ele mudou de ideia nem nada, é porque ele não pode, enquanto presidente, pregar contra.
Deve se você ter tirado o ar bem contrariado. Então,
se você chega para o governador, para a prefeitura, pedindo uma coisa, o prefeito não pode de maneira nenhuma dizer para você, você não é da minha religião, eu não vou deferir, ou então eu não concordo com sua ideologia política, você não vai receber nada.
Ou você não votou em mim.
É, isso. Então, do mesmo jeito. Ele tem os espaços onde ele tem a liberdade, sim, de nomear seus afiliados políticos, né, dentro do limite do democrático. Mas varrer um partido é totalmente inadmissível.
Extremista, né, professor? Uhum. E exatamente. Quem também falou, junto com Álvaro Filho, foi Nicolas Ferreira, né, um dos maiores mentirosos do Brasil, concorre com Flávio Bolsonaro, né, não sei quem é o pior dos dois, né, mas dizendo que estou aqui como pré-candidato ao governo Álvaro Dias, do PL, Deus abençoe, vamos
mudar. E que
Deus,
mudar. Exatamente.
Sempre tem Deus no meio,
focado,
né?
Focado em Deus e Deus está vendo.
Aí a gente tem algumas imagens também, Guilherme Felipe, que eu enviei já para Guilherme colocar para a nossa audiência que está no YouTube, porque quem também fotografou junto com o pré-candidato Flávio foi Coronel Hélio, né, que é pré-candidato ao Senado aí, ó, quem está no YouTube, isso. Quem está no dial, a foto é Flávio Bolsonaro ao centro e ao redor dele, bem agarradinhos, meio juntinhos, Álvaro Dias, a vice-prefeita
Joana Guerra
e ele mesmo, Coronel Hélio, com inclusive
tem também aí. Mais tá fotos.
Tem outra Gabriel, foto aí, vamos botar outra, vamos Guilherme Filippo, em que estão também, por exemplo, Babá Pereira, que é o pré-candidato a vice de Álvaro Dias, o Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro. Então, por exemplo, tem Flávio Bolsonaro ladeado aí por Babá e por Álvaro.
E olha,
né?
Como é que eles assinam a foto?
Então,
tamo junto.
Exatamente. A assinatura.
Não. Eles assinam a foto com tamo junto.
A cara do professor Fabiano, não ficou... gostou, não, viu?
Tamo junto. Quem também tava?
É bom, é propaganda, é marketing.
É o nosso tamo junto.
Não deixa de ser, né?
É porque a gente é um programa pluripartidário. A gente faz programa para todo mundo. E a gente tá aqui, ó. Flávio, gente. Bolsonaro, Álvaro Dias. Aí, tamo junto.
Isso.
Quem também tava, Dani, também tem foto. Era o deputado estadual. Coronel Azevedo também fez parte.
A Coronel Azevedo está.
Desse evento.
Exatamente,
Thalisa. E Girão, eu acho que também estava. Eu acho que tem. Peraí, eu acho que eu tenho mais fotos aqui.
Você ainda tem mais fotos aí, Girão também estava.
Eu
acredito
aqui.
Que a bancada do PL no Rio Grande do Norte deveria estar em peso aí, não é, Thaís?
Exatamente,
Galvão?
Deixa eu ver.
Acho
aqui.
Se a gente der uma pescada por aí, vai encontrar.
Não, acho que
mas...
não estou vendo Girão, não. Eu que achei que fosse
agora,
Girão,
sim,
mas são as pessoas que eu não
vamos
conheço
lá.
Aqui.
Se a gente for comparar o vídeo que Lula gravou com esse que Flávio gravou para Álvaro, o de Cadu achei um pouco mais direcionado mesmo à questão eleitoral. Ele foi bem direto ali, né?
Direto,
sem pedir aquele voto, mas com os dois e tudo mais. Minha senadora, meu tal, tal. Esse aí eu achei que foi coisa muito mais improvisada. Né?
É, não parecia que estava, até porque Flávio,
organizado,
Flávio Bolsonaro, né?
Né?
Não tem,
esse
trato.
É, não.
Ele gosta
porque
do colar,
o de Lula já estava uma coisa já organizada para aquilo acontecer. Não isso. Teve essa super produção, não teve produção.
E vamos combinar que Lula faz um discurso, sabe fazer discurso político há muito tempo. Flávio Bolsonaro fica nesse rame-rame exatamente de vamos varrer, vamos chutar, vamos atirar, vamos explodir, vamos.
Exatamente.
Por aí.
Com ódio e violência,
isso.
Né? Infelizmente. Agora, Thaís, vamos falar o seguinte. Eu ia até pular já
agora,
pra questão...
Dani, só para concluir, eu acho que acabou sendo interessante para Álvaro Dias. Ele, num dia apareceu o Flávio Bolsonaro e eu acho que ficou uma leitura subliminar por trás dessa história toda, porque, e principalmente para Álvaro Dias, porque num dia apareceu o Cadu com o seu presidenciável, Lula. Hoje ela aparece com o seu presidenciável Flávio Bolsonaro e fica a pergunta: cadê o presidenciável de Alisson Bezerra? Exatamente. Que é exatamente o que Álvaro Dias tem cobrado muito, que ele é um pré-candidato a governador de quem?
Que não tem pré-candidato a presidente.
Exatamente. Alisson tem respondido,
pra chamar de seu, né?
Alisson tem respondido muito que ele é pré-candidato do povo. Não está errado.
Mas vai ter uma hora que isso vai ser bem mais cobrado, eu acredito. Viu,
eu não
Thaís?
Acredito.
Você não acredita que isso vai ser cobrado durante a campanha?
Quando... Não acredito. Sabe por quê que eu não acredito? Diga.
Não, eu acho que quando a campanha propriamente dita começar, a polarização ela vai ficar mais estabelecida. E aí eu acho que vai ficar mais difícil para Alisson não ter um palanque com um presidenciável. Em nenhum momento ele vai
ter. Eu não sinto que esse palanque é cobrado no interior. Não sinto.
Ah, sim.
Exatamente, interior, que é o interior, que foi quem elegeu Fátima Bezerra em 2018. Fátima não tinha um presidente para chamar de seu, porque Lula estava preso. E ela
Mas
foi
tinha
pra...
Fernanda Haddad.
Mas ninguém olha para Fernanda Haddad, Dani.
Homem, ele ficou próximo lá de Bolsonaro, viu? Mas um pouquinho. Não fosse a facada.
Vai ser governador.
Se não fosse a facada,
eu acho que ele tinha.
Ele tinha chance, viu?
Vai ser um embate grande.
Agora, sabe o que eu queria mudar agora a pauta?
Vamos.
Eu queria a opinião, eu queria. Praticamente a gente vai entrevistar o professor Fabiano agora.
Não. O pessoal fica esperando.
Por causa de quê?
Por causa da questão do TJ.
Sim.
Eu acho que ele pode dar a opinião dele a respeito dessa questão envolvendo o juiz Henrique Baltazar.
Envolvendo. Hoje?
Não, mas eu quero ouvir a opinião do professor, porque a gente não teve nenhum jurista aqui na bancada comentando sobre esse assunto, né?
Isso.
Então a gente tem que aproveitar, obviamente, a presença do nosso comentarista, né? Que é um jurista aí. É professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, procurador federal, não é, amigo?
Maria.
Me diga como é que você analisa esse movimento, né? Primeiro, uma maioria de 10 a 4 impedindo que ele se tornasse desembargador.
Exato.
Depois a decisão do CNJ impedindo que o escolhido no lugar dele, que agora me falha a memória, não estou me lembrando.
Ao seu ciclo.
Esse mesmo, assumisse a vaga. Professor Fabiano, como é que é isso, a situação?
Eu vou aproveitar
a
deixa do assunto para gastar um minutinho a mais.
Fique à vontade.
Explicando para as pessoas essa questão do Tribunal de Justiça, que é bom para as pessoas entenderem bem como funciona.
Isso.
Muito bem. O Tribunal de Justiça representa o Judiciário do Rio Grande do Norte, tanto quanto a governadora Fátima Bezerra está ali no governo do Estado e tanto quanto o deputado Ezequiel está ali na Assembleia Legislativa, então nós temos o Tribunal de Justiça. São 15 desembargadores. Desde o ano passado, nós estamos apenas com 14, por razão de aposentadoria. Então, essa vaga que está em aberto, ela é nomeada de uma maneira interessante. É uma vaga por... Antiguidade.
Isso.
E devido a ser uma vaga por antiguidade, não é daquelas que fica tão sujeita à questão política. Isso foi uma coisa que veio na Constituição de 88 de uma maneira para moralizar. Então a Constituição de 88 determina, e a do Rio Grande do Norte segue isso, determina que um desembargador é nomeado por antiguidade e outro por merecimento.
Isso.
E mesmo esse merecimento também não é uma coisa tão assim de qualquer maneira,
automática.
Não, esse merecimento, ele tem critérios que tem que ser preenchidos e o desembargador, e o candidato, digamos assim, a desembargador, tem que ser dos mais antigos do Estado. Não pode ser alguém que mal entrou e por conta de uma amizade, outra coisa, já vai lá porque merece. Por isso, não, tem critérios, né, que é bom para o povo. Isso é uma garantia. Para o povo, que vai saber que quem está julgando ele não é uma pessoa que chegou ali por politicagem, outro motivo, mas por motivos mais sérios. E também para o próprio desembargador, enquanto uma pessoa que é um profissional, o juiz está fazendo uma carreira e pode almejar chegar naquele cargo ali. Né? Mas tudo em volta do interesse público. Então, essa é uma vaga por antiguidade. Como é que funciona? O setor de pessoal do Tribunal de Justiça mantém atualizado a relação dos juízes todos,
certo,
que tem no Estado, e de quem é o mais antigo até o mais novo. Quando abre-se esse processo, o tribunal pede, né, essa relação e vê quem é o mais antigo. Fulano, no caso, doutor Henrique Baltazar, o mais antigo. Ele tem, como a jurisprudência deixou claro, um direito subjetivo. Ele, portanto, tem o direito a ser desembargador porque é o mais antigo. Agora, esse direito pode ser deixado de lado, ele pode ser afastado. Quando? É um incidente de recusa por motivo de interesse público. O tribunal só pode fazer isso, também uma regra que a Constituição colocou para evitar perseguição, porque muitos juízes foram perseguidos no Brasil antes de 88.
Isso, conforme, ditadura militar.
Por conta da ditadura. Teve um, eu conversei uma vez, ele me contou que foi... Ele nem soube, ele chegou para trabalhar, já tinha um documento explicando que ele estava numa comarca a 700 quilômetros de distância, lá na Bahia. Né? Do dia para a noite, assim só, se vire, vá com sua família, com o que for.
Caramba.
Né? Por conta de perseguição, porque ele tinha dado um voto contra o então governador, né? Que Sim. era o conhecido Antônio Carlos Magalhães.
Sim.
Então, nesse caso, é protegido. Então, para recusar um juiz, tem que ser 2/3 do tribunal, que foi cravada a maioria que aconteceu.
10-4.
Quem tem funcionado como juiz substituto, inclusive é professor aqui do FRN, o juiz Ricardo Tinoco, né? Mas, nesse caso, voltam os desembargadores.
Ricardo Tinoco
de Góis.
Isso. Ah, tá. Não é Ricardo.
Ricardo Procópio já está como desembargador.
Isso,
é desembargador.
Isso.
Então, você tem essa votação, que pode ser até, pode recusar o nome, e eles recusaram o nome do Dr. Henrique Baltazar. Recusaram alegando que havia processos administrativos contra ele, que estão em sigilo, mas desabonariam a sua conduta.
Que ele teria desobedecido decisões judiciais,
exato.
É isso?
Teria desobedecido decisões do próprio tribunal, que o tribunal teria, como ele é juiz criminal, doutor Baltazar, então o tribunal teria dado decisões de ordem criminal que ele teria desobedecido. Então usaram isso, como, não sei qual a decisão, não está público, não sei qual o
essa tema seria, exato. Essa decisão que ele teria desobedecido seria uma decisão que a defesa dele diz que constaria nessa decisão um documento falso, é isso?
Seria justamente aí, nesse caso. Agora.
E é por isso que ele está fazendo a defesa dele.
A defesa dele tem acesso.
Junto,
né?
ao CNJ, uhum, né?
Que está acontecendo, né?
Acontecendo,
o processo
sim.
ainda está acontecendo.
Está acontecendo.
A decisão do CNJ foi liminar.
Foi eliminada, né? A conselheira, né? Conselheira, eu esqueci o primeiro nome dela, mas é Dantas.
Certo. Né?
Ela deu a decisão suspendendo. O CNJ pode fazer isso, porque isso é uma questão administrativa no tribunal. E os tribunais, hoje em dia, eles são sujeitos ao controle administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça. Eles não podem fazer tudo ao seu bel prazer, não. Então, essas questões que não são julgamento de processo, o CNJ é uma corte formada para isso. Então, o CNJ entendeu que valorosos os argumentos que o doutor Henrique, mesmo com a sua defesa, levantou lá. Disse que não tinha tido prazo para ver nada, que um dos processos foi juntado durante lá o julgamento, não tinha tido acesso nenhum, foi mais ou menos isso que foi alegado. E que, portanto, ele não se defendeu. E, de fato, a Constituição é clara que tem que ser dada defesa.
Por isso que mandou suspender a posse do segundo indicado, né? Isso. Resumindo, o juiz Henrique Baltazar tem direito por antiguidade, mas para exercer o direito ele teria que ter sido eleito. E ele não foi eleito, né?
E não foi eleito porque não cumpriu, de acordo com a maioria, alguns requisitos.
É que entra. Esses requisitos é o próprio tribunal, a própria corte lá, que julgou que ele não teria, vamos dizer assim, não preencheria esses requisitos de interesse público, isso é vago.
Subjetivo.
É subjetivo, não teria preenchido esses requisitos de interesse público, por quê?
Certo.
Porque não poderia ser desembargador devido a um processo administrativo que haveria contra ele e devido a esse processo com relação à desobediência de decisões da própria corte. Então, em razão disso, essa é a desculpa formal, desculpa que eu estou dizendo, é a fundamentação, é o que foi dito. Ele não teria, portanto, condições de exercer o cargo e, por isso, foi afastado na situação muito excepcional de 2/3 votarem contra. Agora, eu digo, eu não me recordo de 88 para cá de nenhum caso desse tipo aqui no Rio Grande do Norte. Dei uma procurada rapidamente como bom pesquisador de Google. Então, eu joguei para ver se eu achava em algum estado, alguma situação semelhante. Não vou dizer que não existe, mas não encontrei.
Uma pessoa me falou de alguns nomes que teriam passado mais ou menos por isso, mas que aconteceu... chegou a começar a acontecer de forma muito Entendi. Discreta e aí não se chegou nem a se discutir, não sei se era por antiguidade ou por merecimento, mas que algumas nuvem esquisita rondou em algum outro caso, Entendi. Mas eles
não
conseguiram
chegar
às vias de fato, como aconteceu agora, né?
Mas, professor, o senhor concorda com o trâmite todo, que foi tudo...
Não, o trâmite do tribunal realmente... Por tudo que foi levantado pelo doutor Henrique, ele tinha que ter tido sim o prazo de defesa adequado para um documento recém-juntado. Isso aí não tem muito o que discutir. Pode se discutir, vai valer a pena? Vão ser os mesmos desembargadores? Vocês vão entender? Não sei, vai depender da defesa dele. Afinal, ele está por um voto. Exatamente. Então, vamos ver o que acontece. Mas, em princípio, o argumento dele é muito consistente.
Agora, por falar em decisão judicial, vamos falar da decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, que ele manteve, agora há pouquinho tempo, ele julgou, mantendo a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro continua preso domiciliarmente, mas tem um prazo de 48 horas para entregar todas as armas.
Vamos fazer o seguinte, Thaisa, vamos deixar a deixa do nosso próximo assunto. São 6h32, a gente faz a pausa no dial. Quando a gente voltar, a gente
vou
entra nesse assunto.
Vou apontar minha arma para o professor, para dar o tiro só
professor,
depois do intervalo.
Professor de Direito Constitucional, veio bater aqui na bancada e ele quer escapar dessa. Que não escapa, viu, professor? Até já, já.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h32.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça a sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h34, tamo junto de volta na 88 FM, sua nova rádio universitária. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu manter sim a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, seguindo aí a Procuradoria-Geral da República, que não viu falta grave de Bolsonaro no caso da arma apreendida. É inacreditável, mas, abre aspas, a efetiva consumação da falta grave, entretanto, não foi comprovada, como destacado pelo Procurador-Geral da República, disse o ministro Alexandre de Moraes. A PGR defendeu que a pistola 9mm que o ex-presidente mantinha em casa permaneça apreendida. É óbvio, né, que tem que ser apreendida.
Exatamente.
Né, gente?
Pois é.
E aí o ministro Alexandre de Moraes, como Thaisa tinha adiantado no finalzinho do primeiro bloco, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregue no prazo de 48 horas todas as armas de fogo registradas no seu nome à Superintendência da Polícia Federal. A medida integra a decisão que mantém Bolsonaro na prisão domiciliar humanitária e revoga o seu porte de arma e o certificado de registro de CAC, que é aquele de colecionador, atirador, desportivo e caçador, que foi aberto, né, durante a gestão de Jair Bolsonaro e foi parar, como a gente imaginava e já foi, né, investigado, nas mãos do crime organizado, tá certo, gente?
Eu vou começar pela decisão de de Alexandre de Moraes, de dizer que não viu
não, aí é...
gravidade. É, Alexandre de Moraes está encalacrado com, no caso, o Banco Master, né? É. Então aí ele começou a ver que o nome dele estava lá no mesmo patamar de todos eles, e aí achou melhor achar o que ele achou falta grave a vida dele todinha, ele passou a dizer que não é falta grave. Então, um preso está com a arma, não ser falta grave, só Alexandre de Moraes pós Banco Master, porque antes é igual o Novo Testamento e o Velho Testamento. No Antigo Testamento, ele achava falta grave.
É o Alexandre Moraes do Antigo Testamento isso. E do Novo Testamento.
Isso, ele,
né,
achava,
Thaísa,
falta grave, mas agora ele não acha
agora
mais.
Tá tudo okay.
Começou a ficar bem esquisito. E aí, assim, a decisão diz que para Bolsonaro entregar todas as armas. Quantas armas teria,
então,
teria Bolsonaro?
Também.
Eu peguei a relação aqui.
Ah, viu? Ótimo, professor.
Ele tem várias?
Vamos lá.
São 11 armas.
Caramba,
ele estava com 11 armas?
11 as que estão...
Aqui não disse na reportagem, vou até dizer de onde, da Folha de São Paulo.
Você fala de 1 a 9 milímetros, né?
Exato, mas aqui diz o seguinte, são... Vou contando. Pistolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pistolas. Uma carabina. Duas espingardas.
Gente, isso é uma guerra dentro de casa, né? Mas me diga uma coisa,
diga
como
aí.
É que você, a Polícia Federal ou o STF, você determina uma prisão domiciliar para uma pessoa e não faz uma varredura na casa onde a pessoa vai ser presa domiciliarmente e permite que essa pessoa fique em casa com 11 armas?
Então.
Entendeu? Aí depois, por quê? O segurança foi encontrado com uma arma na rua. Aí agora, ai meu Deus, tem arma na casa de Bolsonaro. Isso não era para ter sido feito antes de ele entrar nessa prisão domiciliar, porque a casa de Jair Bolsonaro não é
revistada.
Mais a casa dele.
É
uma casa-prisão. Então tem que seguir.
Tinha que ter
todas
sido revistada a casa dele, né? As coisas
assim,
dele.
Essas,
né,
são as armas que ele tinha registrado como CAC.
Ele,
mas que
vale,
ele está preso,
agora,
ele pode
ele...
ser... Estaria então, na casa
deixar?
Dele?
Aqui não deixa claro, só diz que ele deve entregar as armas que estão registradas em nome dele. Mas onde estarão essas armas?
Então,
se não estiver na sua casa.
É um questionamento.
E assim, tem as que estão no nome dele, tem as que não estão, né? Porque Bolsonaro mentia por tudo. Bolsonaro mentiu para quebrar a tornozeleira eletrônica. Bolsonaro mentiu quando foi se esconder numa
lá embaixada.
Na embaixada, porque queria, na realidade ele queria fugir.
Isso.
Bolsonaro tinha um estudo quando ele era presidente da República, que foram 1.600 e poucas mentiras, que dava 4 mentiras
isso,
por dia quando
isso.
ele era presidente da República. Então, ele,
o,
se ele está dizendo que tem 11,
que ele mentia,
gente,
ele não trabalhava. Isso. Porque você via a agenda dele,
se
ele
está dizendo que
dia,
tem,
né,
11 armas, se tem 11 armas no nome dele, deve ter umas 54 aí.
Agora, a questão é a seguinte, né, professor? Se fosse um cidadão comum preso domiciliarmente e se encontra um arsenal desse, ou pelo menos um a 9 milímetros, uhum, que é o caso aqui que a gente está se referindo, esse cidadão teria uma prisão domiciliar mantida?
Com certeza não. Como é que, porque, afinal de contas, seria um descumprimento da própria questão. Ele não está nem condicional. Se fosse na condicional, ele já poderia ser preso. Imagina no caso dele que ele está, na verdade, num regime que é o regime fechado. Apenas que, por questões humanitárias, ele estava com problemas de saúde, teve médico que atestou isso, tudo bonitinho.
Primeiro que a pessoa comum não teria nem direito a nada disso aí. Estava na cadeia mesmo.
Exatamente.
Então, assim, ele está em regime fechado para todos os fins, numa situação excepcional. Ele não está cumprindo dessa maneira, mas ele está lá numa casa na qual ele não pode sair, mas tem o conforto do lar, o conforto emocional da esposa,
a
talvez.
Tem a mulher para brigar com ele, né? Recebe a visita dos filhos.
A briga
diz
que foi escutada pelos seguranças, pelo policiamento todo lá.
O que se espalhou é que ele teria, né, gritado com Michelle, teria dito que ela não vai para lugar nenhum, não vai ser candidata a nada.
Você quer que eu continue mais 27 anos na prisão?
Você quer, exatamente. E que os seguranças teriam vazado, teriam espalhado essa confusão. Agora, eu estava vendo aqui, Dani,
sim,
o portal Léo Dias.
Sim.
Léo Dias, ele publicou o seguinte: de um deputado do PL à coluna. Um deputado do PL teria falado à coluna de Léo Dias: a gente achava que o Jair Bolsonaro era louco. Parece que ele é o mais são de todos ali.
Eu tinha visto essa declaração.
Você concorda? Você concorda? Quem concorda, levanta a mão.
Difícil.
Não precisa dizer nada para ninguém ouvir. Quem concorda, levanta a mão.
Os filhos, acho, carregam muito dele, da herança dele, até as mentiras, né?
Isso.
Então, eu não sei. Eu não sei se ele seria o menos...
O menos.
O mais são, né? Ou, é difícil. Enfim.
Bom, é um páreo duro. Esse é. Eu não faria aposta nenhuma bet nisso
então,
aí.
Pois, pois é, professor. Gente, seguinte, a gente vai continuar falando sobre política nacional, mas deixa eu dar uma notícia aqui. É bem importante, né? Porque hoje à tarde houve um evento aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para inaugurar um novo edifício aí do Instituto Metrópole Digital para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chamado Núcleo Metrópole IA, viu? E aí o diretor-geral, né, do Instituto Metrópole Digital, professor Ivonildo Rego, né, fez um discurso durante esse lançamento, viu? Um novo prédio, né? Um espaço aí dedicado à pesquisa, formação de talentos, desenvolvimento tecnológico, criação de soluções baseadas em inteligência artificial. Então, é mais do que um prédio, segundo a fala do próprio Ivonildo, estamos entregando um ambiente onde ideias se transformarão em conhecimento, inovação e oportunidades. A gente
vamos
já sabe.
Vamos trazer Ivonildo Rego aqui, porque o Metrópole Digital tem, Samuel, muito a dizer para a população.
É isso.
E muito pouca gente conhece.
Professor Ivonildo tem que
a
vir.
A importância do Metrópole Digital, o tamanho do que é o Metrópole Digital para a educação.
É algo gigantesco.
A folha de serviços prestados ao UFRN pelo professor Ivonildo é muito grande.
Exatamente.
E até mesmo hoje em dia, como já faz muitos anos que ele não está tão à frente assim, de outros temas da universidade, ele está dedicado
ao Metrópole Digital, isso.
Né? Muita gente nem sabe.
Exatamente. Né? Foi o que eu. Justamente a intenção é essa. Estou dando a notícia aqui, porque foi hoje à tarde, mas o professor Ivonildo vai sim ser convidado. Nosso produtor Samuel já está por ali e vai entrar em contato para que ele venha aqui ao Tamo Junto explicar tudo sobre o Metrópole Digital, explicar sobre essa nova. Essa novidade, esse novo prédio aí especializado aí em inteligência artificial. E ele, inclusive, agradeceu a dois políticos aqui do Rio Grande do Norte, né, que destinaram emendas, não é, que foram Natália Bonavides e Rogério Marinho.
Exatamente. A gente vê no Metrópole Digital aí exatamente
do
o interesse,
né?
de puramente em educação. Tem apoio do PT, tem apoio do PL, e não é para isso que a gente tem que olhar quando a gente se refere ao Metrópole Digital, mas tudo que ele tem a oferecer para a educação.
Exatamente.
Ele consegue até unir.
Exatamente.
Exatamente. Une tudo, né, professor?
Consegue unir, porque tem alguém na direita, às vezes, que até pensa em educação de vez em quando.
Pois é.
Isso.
É isso. Bom, vamos aqui continuar com o nosso nacional, porque a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro elogiou hoje a Política Nacional de Educação Bilíngue e de Surdos lançada pelo Ministério da Educação do governo Lula, minha gente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Depois de todo esse bafafá que a gente já comentou aqui no Tamo Junto, confusão familiar, pegando fogo. Aliás, fala aí, Rogério Marinho, a gente não viu mais ele falando. Ele não fala muito sobre, ele não está falando sobre essa questão familiar.
Não.
Ele não deu nenhuma declaração sobre
isso.
Ele
tem evitado.
Ele está só observando,
Thaís. Ele é o guru da família, né? E ele sabe.
Ele não pode se meter nessa briga.
Ele não pode se meter nessa briga. ele é um Michele Bolsonaro na família, que assim, ele faz parte da família, mas não tem o sobrenome.
Exato,
é só emprestado.
Exato.
Igual eles tratam com o Michele Bolsonaro.
Exato.
A gente via Fábio Faria, quando era ministro do governo Bolsonaro, a gente dizia que ele era o filho 05. Ah, mas aí ele pediu demissão desse cargo de filho 05, passou para Rogério, e aí Rogério fica ali. Ele tem o sobrenome Bolsonaro na alma dele, a gente sabe,
é verdade,
a gente entende que ele tem
se entrega
o sobrenome
total
Bolsonaro,
família,
na,
né,
alma dele. Então aí ele é difícil ele falar que,
pois é,
que,
mas só,
que Michelle é tão madrasta de Flávio quanto de Rogério.
E aí, só pra gente botar as anteninhas aí, ligar as anteninhas.
Ele não fala, ele teria que falar sim, porque ele é coordenador da campanha,
tá em silêncio absoluto.
E esse problema tá exatamente na campanha de Flávio.
Exatamente.
Ele deve estar naquela situação do humorista que diz: meu Deus, o que é que eu faço, Flávio, quando tu fazendo essas coisas, dizendo isso, assinando esses documentos, conversando. Porque não tem muito. Tá horrível, não tem como defender.
Ai. Né? Exatamente. Hoje
ele já foi bastante criticado, inclusive Rogério, à frente, né, dessa.
Isso.
Quer dizer, foi criticado assim: notícias circularam de bastidores, mas na grande imprensa, né, inclusive jornalistas reconhecidos, né, de que ele estava sendo internamente muito criticado por conta de sua atuação como coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro.
Mas aí eu vou dizer mais uma vez, ele sabe muito bem o que é que ele pode fazer ou não, dizer ou não, porque não adianta, tem coisas que ele não pode dividir com ninguém. Ele tem que ser centralizador, porque só ele vive, só ele viveu, só ele exatamente sabe. Porque ele é aquela pessoa que tem o sobrenome Bolsonaro na alma.
Só ele aí, sabe o que aconteceu no verão passado.
O que aconteceu no verão passado e o que pode vir a acontecer no inverno futuro, Dani. Porque a gente ouviu o próprio Flávio Bolsonaro dizer que podem vir vídeos dele na questão de...
Ainda não apareceram.
Divorcaram. Não apareceram ainda vídeos. E aí a gente vê Michele Bolsonaro fazer aquela insinuação de que Flávio Bolsonaro poderia estar naquela festa dos peladões.
Isso.
Com as meninas de programa.
As astronautas, né?
As astronautas, né? Então a gente está aí aguardando ainda com muita ansiedade que esses vídeos possam sair. Pode ser agora, antes da Copa ou depois da Copa?
Não, mas você vai assistir, você vai ter coragem de assistir.
Eu vou, Dani.
Mas, lembra que você falou sobre...
Até para eu dizer
você, se
eu,
você que lembra o que é que você falou desse vídeo aqui?
Foi. Exatamente, eu vou continuar também.
Ela fez uma descrição bem interessante do que ela imagina que pode estar visualmente nesse...
Não, mas então deve ser uma descrição boa, que Thaís pensa coisas muito...
Não, mas não é muito boa não. Não é muito boa não, professor. Você pare só para imaginar só uma cena, um bocado de homem pelado. Ah, é bonita essa cena ou não é?
Ela falou
é bonito ou feio? Terça-feira... Um bocado de homem pelado.
Não é uma coisa muito cristã, não, assim. A não ser que seja para batizar um bocado de menino.
Tira a religião, tira o Deus do meio. Vá pra cena. Vá pra cena física. Vá pra cena física.
Eu tô tentando difícil, não me comprometer professor. Com nada, mas eu acredito que certo público, né, vai gostar muito, vai professor... apreciar bastante.
Tô achando que o professor tava nessa festa.
Não, eu tô prezando pela dignidade do pessoal.
O professor não tem muita cara de quem participa dessas festas, não, viu, Thaís Galvão? Deixa ele no canto dele, que ele tá até vermelho.
Ele ficou aliviado.
Ele tá ficando vermelho.
Bota um capacete.
Tô tentando lhe ajudar, viu, professor? Tô tentando lhe ajudar, viu? Bom, mas voltando a Michele Bolsonaro, Jesus, a gente foi bater lá na festa das astronautas.
Aliás, teve um vídeo hoje, uma pessoa que jogou um vídeo, um influenciador que eu não conhecia, nunca tinha visto. Até fiquei com medo de falar nesse vídeo, porque eu não conheço a pessoa.
Que evocaram com as meninas, né?
Que evocaram, abraçaram com as meninas. Aí já você vê de longe umas cenas já dos capacetes de umas.
Isso.
E ele dizendo que é um primeiro vídeo que ele foi autorizado a postar, mas que depois ele vai postar outros também. Então, eu acho que a coisa está mais perto do que longe.
Pois é. E aí...
Reservar o ingresso.
Reservar, professor?
Eita, não, professor, se reservar tentando, porque é coisa boa.
Tô tentando defender o professor e o professor está se comprometendo.
Mas eu tô confiando na coisa boa.
Mas às vezes a gente precisa assistir filme de terror também.
É, verdade. Bom, enfim, voltando a Michele Bolsonaro, ela fez uma publicação, né, nas redes sociais em que ela parabenizou aí esse programa, né, que foi implementado pelo governo Lula. E isso repercutiu bastante, continua repercutindo entre o bolsonarismo. A gente já viu que o bolsonarismo em peso está contra a Michele.
É o programa de educação bilíngue de surdos, né?
Exatamente,
que foi lançado pelo governo Lula. Michele, que vem desde quando Bolsonaro tomou posse, que ela sempre valorizou muito essa questão dos surdos, da linguagem de Libras.
Exatamente.
E aí, mas o marido dela podia ter feito esse programa que Lula fez, não era?
Poderia ter
exatamente
feito.
Exatamente, atendendo a ela, não era?
Mas a questão toda gira em torno da coincidência, entre aspas, né? Talvez, de ter havido esse confronto público familiar de Michele com os enteados, de ter possivelmente havido um confronto interno, né, dentro de casa com o próprio Jair Bolsonaro, de ter sido aí coagida a desistir das suas ambições políticas, né, e aí em seguida ela vem com a defesa de um programa do governo Lula. Eu acredito que há duas semanas atrás seria inimaginável ela sair em defesa de qualquer coisa que fosse vindo do governo Luiz Inácio Lula da Silva,
hipótese,
né, Thaís?
Zero. Mas agora ela parece que transferiu toda
ela
essa
tá esse agindo, ódio, viu?
Para
Agora, ela tá, tem que ter cuidado para não agir só na base do fígado, que nem fazia o marido, né? Porque tem que... Tem, aí, a estratégia dela, eu não sei.